Os mapas da educação, renda, IDH, desigualdade, emprego, equipamento, serviços de saúde, vulnerabilidade social mostram indicadores num nível acima da média no centro expandido da cidade, um nível médio satisfatório no seu entorno e um nível muito abaixo da média na medida do afastamento do centro e no sentido leste, sul e norte da cidade. As regiões centrais, sudoeste e o início da zona leste concentram os empregos, os melhores hospitais, as melhores universidades, a renda, a infraestrutura urbana e as oportunidades. Entretanto, não são as mais populosas da cidade. Quando os mapas dos indicadores são sobrepostos, é possível notar uma significativa área de coincidência entre as deficiências educacionais, de renda, de emprego, de saúde, de habitação nos lugares mais afastados do centro. Além disso, as regiões menos desenvolvidas também são aquelas em que a desigualdade gera mais violência. Embora o plano diretor estratégico elaborado na gestão Marta Suplicy já tivesse apontado esta realidade e proposto ações e instrumentos para enfrentá-la, as administrações que se seguiram não implementaram a política proposta baseada no desenvolvimento regional, micro-regional e local, capaz de focar as necessidades específicas de cada região, efetivando políticas públicas com vistas a mitigar as fortes desigualdades existentes. Os números demonstram que o modelo de desenvolvimento econômico e social de São Paulo continua concentrador e excludente. Se a cidade, via de regra, acompanha o crescimento econômico do país, a distribuição da riqueza e, especialmente, sua condição socioterritorial continuam padecendo dos mesmos males. As regiões ricas ficam mais ricas e as regiões pobres continuam pobres. Enquanto o Brasil avançou na redução da pobreza e das desigualdades, Serra e sabe pouco fizeram em São Paulo para enfrentar esse problema. São Paulo continua a viver a síndrome de Belíndia, termo que foi criado pelo economista Edmar Bacha, concentrando no mesmo município bolsões de riqueza e pobreza. Como os indicadores do desenvolvimento geralmente são medidos para o município, há certo mascaramento da realidade. A zona sudoeste, por exemplo, que tem uma das melhores relações entre população e área habitada, concentra boa parte da renda e infraestrutura. Parte dos municípios da região metropolitana, muitos deles superpopulosos, também gravita por São Paulo no que tange a emprego, serviço e aproveitamento de políticas públicas, tornando ainda mais complexa a tarefa de compreender os problemas da cidade e propor soluções para os mesmos. Nos distritos, nos extremos norte, leste e oeste, o cidadão tem menos oportunidade, estuda menos, desloca-se muito para chegar ao trabalho, ocupa posições subalternas no trabalho e tem menos serviços públicos do município à disposição. Há no seu plano uma tabela, senhor presidente, que mostra a relação entre a proporção de habitantes da cidade com a proporção dos empregos formais. Por exemplo, na Sé, há 3,8% dos habitantes. A Sé é o centro de São Paulo, e lá estão 17,1% dos empregos. No bairro de Pinheiros, na área onde eu moro, eu moro no Jardim Paulistano, que é parte da região de Pinheiros, 2,6% de habitantes tem 15% dos empregos. Na Lapa, 2,7% dos habitantes, 9,1% dos habitantes. Em Santo Amaro, dos empregos, 9,1% dos empregos. Na Vila Mariana, 3,1% dos habitantes, com 8,5% das oportunidades de emprego formais. Em Santo Amaro, 2,1% dos habitantes, 7,7% dos empregos formais. Na Mooca, 3,1% dos habitantes, 6,7% dos empregos. Butantã, 3,3% dos habitantes, 4,5% dos empregos. E, a partir daí, Ipiranga, por exemplo, 4,1% dos habitantes, empregos já diminui 3%. E assim vai se sucedendo. Vila Maria, Vila Guilherme, 2,7% dos habitantes, 2,8% dos empregos. Santana Tucuruvi, 2,9% dos habitantes, 2,6% dos habitantes, dos empregos. Mas vou aqui ressaltar...
Com licença, senador, se eu preciso um momento,
pois não.
Só para registrar a presença dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário Central Paulista, Unicep, da linda e maravilhosa cidade de São Carlos, São Paulo.
Sejam muito bem-vindos, os estudantes de Direito de São Carlos. Gostaria de propor a vocês, procurem transmitir ao prefeito de São Carlos e ao próximo que for eleito, que, tal como aqui acontece, no plano de Fernando Haddad, há uma notícia para mim muito relevante, e ele anunciou, ao expor o seu plano de governo, que ele, sim, conforme o compromisso que havia comigo assumido, resolveu incluir no capítulo sobre solidariedade social o seguinte objetivo: será implantada a renda básica de cidadania, a RBC, por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente a todos os habitantes, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implantação será por etapas, até que se torne no futuro um benefício de caráter universal, o que significará para os 11 milhões e 300 mil habitantes. Eu tenho visitado dezenas de municípios nesse último mês, já perdi a conta de quantos, mas foram aproximadamente 30 nos últimos 30 dias, e em cada um desses municípios, às vezes eu tenho visitado 3, 4, eu tenho proposto aos respectivos candidatos do PT, mas também de outros partidos, que coloquem como meta levar adiante o propósito que está na lei nacional, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, no Senado, em dezembro de 2003, e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, me refiro à Lei 10.835, de 2004, que diz que será implementada por etapas a renda básica de cidadania. Como estudantes de Direito já conhecem bem o que é a lei que institui a renda básica de cidadania, eu lhes pergunto, sim ou não? Sim. Então, nem preciso dizer, refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza da nação. Diz a lei que será instituída por etapas, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o programa Bolsa Família, até que um dia todas as pessoas, inclusive vocês, passarão a ter esse direito. O presidente Cidinho, senador Cidinho Santos, todos os senadores e senadoras aqui presentes, os senadores precisam, obviamente, mesmo os que têm mais, sim, só que nós contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber, de tal maneira que, com isso, podemos eliminar toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha, eliminar qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminar o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu fizer, daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E é do ponto de vista da liberdade, da dignidade do ser humano que haverá maior vantagem da renda básica, pois para aquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para obter a sua sobrevivência ou de seus filhos, resolve, então, vender o seu corpo, ou para o jovem que, pelo mesmo motivo, resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes. E vocês sabem, por exemplo, na minha cidade hoje, a cada hora há um assalto, pessoas que, por falta de condições de sobrevivência, resolvem entrar na senha do crime. O dia que houver a renda básica de cidadania para essa pessoa e para todos na sua família, elas poderão dizer: agora eu não preciso caminhar por essa única alternativa, agora eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade para todos. E, portanto, eu quero aqui cumprimentar e saudar com um grande abraço o nosso querido Fernando Haddad, que resolveu colocar no seu programa de governo o objetivo da instituição da renda básica de cidadania, e aqui transmitir a todos os candidatos a prefeito do Partido dos Trabalhadores, meu partido, ou dos partidos coligados, ou mesmo de quaisquer partidos, que desejo ajudar no propósito de instituir a renda básica como um direito universal. E até vou falar em Buenos Aires, na Universidade de La Plata, para este encontro que aqui anunciei, e peço autorização para representar lá o Senado oficialmente, justamente a respeito dessa perspectiva, assim como no Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, em Munique, dia 14 de setembro próximo, estarei falando desta perspectiva e do meu entusiasmo, porque mais e mais candidatos a prefeito, como o prefeito José Augusto Guarneri Pereira, ali de Santo Antônio do Pinhal, se entusiasmou tanto pela ideia, já encaminhou proposta de lei neste sentido, foi aprovada por 9-0, e na próxima segunda-feira, dia 20, haverá uma reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, para ver quais serão as etapas que ali no município de 6.600 habitantes se aplicará a renda básica. Isso poderá ser feito em todo e qualquer município brasileiro. Me disponho a lhes ajudar, inclusive, a ir à Faculdade de Direito de São Carlos, se quiserem me convidar para, ainda de maneira mais aprofundada, expor a respeito. Se vocês quiserem, depois podem visitar o meu gabinete daqui a pouco e lhes darei ali a cartilha que o Ziraldo fez e o livro da renda de cidadania para que vocês conheçam em maior profundidade. Muito obrigado, presidente, senador Cidinho Santos, pela oportunidade.
Senador Suplicy, parabéns pelo seu pronunciamento. E a gente sabe da sua luta histórica, né, em defesa da renda mínima para os brasileiros, né, que o presidente Lula inteligentemente começou com o Bolsa Família, e o senhor indo representar o Brasil nesse momento lá no Instituto Latino-Americano. Nos honra bastante e ficamos felizes de que outros prefeitos hoje têm esse pensamento de que nós precisamos pensar de termos uma renda mínima para cada brasileiro. Parabéns. E também sobre a questão do plano de logística, parabenizar o senhor, porque havia um questionamento já por parte de alguém como que o PT iria receber, né, essa colocação por parte da presidente Dilma das concessões de rodovias e ferrovias. Mas, como o senhor bem disse, a presidente Dilma também disse lá, o governo faz essa possibilidade de parceria com a iniciativa privada, não para arrecadar dinheiro para o caixa do governo, mas visando melhorar a infraestrutura e a logística do Brasil, resgatando uma dívida antiga que se tem com o setor produtivo brasileiro. Parabéns.
Presidente, eu gostaria apenas de requerer que o capítulo sobre uma das principais propostas a que me referi, referente ao arco do futuro do candidato Fernando Haddad, seja transcrito na íntegra. Eu assinalei para a taquigrafia quais são as páginas referentes a este tema. Não irei pedir para inserir inteiramente o programa, porque ele tem mais de 200 páginas, mas só a parte relativa ao Arco do Futuro, que já é bastante significativa. Muito obrigado.